A aplicação da segunda dose da Coronavac no fim de semana em Porto Alegre ocorre para pessoas a partir dos 66 anos. Homicídios e latrocínios caem, mas feminicídios aumentam em abril no Rio Grande do Sul. Com decisão do Supremo, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderá ficar em silêncio durante depoimento na CPI da Covid.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, tempo seco e gelado em Porto Alegre. Agora faz 13 graus na capital. Com a chegada de mais vacinas da Coronavac, a Prefeitura de Porto Alegre vai aplicar neste final de semana a segunda dose nas pessoas a partir dos 66 anos de idade. Amanhã, a vacinação ocorrerá nas unidades de saúde Tristeza e Assis Brasil, na tenda instalada no estacionamento externo do Shopping Bourbon Country e nos drive-thrus da PUC e do Barra Shopping Sul. Os postos de saúde estarão abertos das 9 da manhã às 3 da tarde e os demais pontos funcionam das 9 da manhã às 5 da tarde. Já no domingo, a vacinação será somente na tenda junto ao Bourbon Country, das 9 da manhã às 3 da tarde. Além da segunda dose da Coronavac, também ocorrerá a imunização das pessoas com comorbidades a partir dos 33 anos.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, 11 em Caxias do Sul e em Pelotas, 14 graus em Santa Maria e 15 em Rio Grande. O final de semana será de tempo firme, com céu aberto e manhãs geladas no Rio Grande do Sul. No sábado, áreas como a Campanha, Serra, regiões Central e Sul podem amanhecer com geada e mínimas entre 0 e 2 graus. No domingo, a mínima prevista é de 2 graus.
Trânsito.
Fluxo de veículos diminuiu, mas ainda tem alguns pontos de lentidão em Porto Alegre. Destaque para o movimento na Avenida Bento Gonçalves, em direção à região da João de Oliveira Remião e também em pontos da Protásio Alves. Não há informações de acidentes graves em atendimento em Porto Alegre, mas tem uma colisão entre um carro e uma moto na Avenida Palmeira, no bairro Petrópolis. Destaque ainda para a movimentação um pouco mais intensa na BR-116, trecho de Esteio. Há uma informação de acidente no sentido interior capital. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
O preço do litro da gasolina comum voltou a subir em Porto Alegre. Um levantamento realizado pela Rádio Gaúcha em 20 postos da capital mostrou, por exemplo, um aumento de 58 centavos em um posto na Avenida Assis Brasil, em comparação com o valor do dia 21 de abril. Na média, o consumidor desembolsa R$ 5,77 por litro de gasolina comum. O valor mais baixo foi identificado em apenas um posto, na Rua Barbedo, no bairro Menino Deus. O litro é vendido a R$ 5,75. O maior preço encontrado nesta sexta-feira foi de R$ 5,82 na Avenida Benjamin Constant. Uma explicação para o aumento dos valores da gasolina é a alta do etanol anidro, que é obrigatório na mistura do combustível. Ainda nesta edição, Lei de Diretrizes Orçamentária entregue à Assembleia prevê déficit de R$ 4,2 bilhões do governo do Estado em 2022. Tribunal de Justiça anuncia a retomada de prazos em processos eletrônicos e reabertura gradual de foros a partir desta segunda-feira.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O Rio Grande do Sul teve uma queda de 32,4% na ocorrência de homicídios e de 57,1% na de latrocínios no mês de abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. O número de feminicídios teve um aumento de 55,6% no território gaúcho. Os indicadores criminais foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública. No caso dos latrocínios, que são roubos seguidos de mortes, é o menor total para abril em toda a série histórica de contabilização desse tipo de crime, iniciada em 2002. Já o número de vítimas de assassinato por motivo de gênero no Rio Grande do Sul subiu de 9 em 2020 para 14 em 2021. O Tribunal de Justiça do Estado anunciou hoje a retomada de prazos em processos eletrônicos e reabertura gradual de foros a partir da segunda-feira. Um ataque hacker ao sistema de informática da corte atrasou a volta às atividades presenciais. Os prazos dos processos físicos continuam suspensos. Motivo é a instabilidade dos sistemas relacionados a essas ações e a necessidade de revisão dos computadores de todo o Estado que está sendo realizada. Também foi anunciada a reabertura de forma gradual dos prédios, dos foros e do Tribunal de Justiça a partir de segunda-feira, para atendimento externo e carga dos processos. A Corregedoria Geral da Justiça vai informar quais comarcas estão liberadas para o retorno às atividades presenciais, atualizando a listagem conforme a evolução dos trabalhos na área de informática. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2022 foi entregue hoje à Assembleia Legislativa com uma previsão de déficit de 4 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento do Estado. No texto, são considerados o fim da majoração de alíquotas de ICMS e o pagamento do imposto devido pela CED. Com a presença dos chefes de poderes e órgãos autônomos, a cerimônia consolidou o acordo para o reajuste de 3,75% no duodécimo em 2022. O percentual é um meio-termo entre o congelamento proposto pelo governo e a correção pela inflação, como queria o Tribunal de Justiça.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 13 graus, 6 horas, 6 minutos e meio. Com decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderá ficar em silêncio durante depoimento na CPI da Covid.
O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou hoje que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderá permanecer calado para não se incriminar durante sessão da CPI da Covid no Senado, programada para a próxima quarta-feira. Lewandowski atendeu a um habeas corpus preventivo impetrado pela Advocacia Geral da União ontem. Ele vai ter que ir presencialmente até o Senado, mas pode não responder às perguntas dos parlamentares quando avaliar que a sua fala criará provas contra si mesmo. Essa garantia é prevista na legislação brasileira. Conforme a decisão de Lewandowski, Pazuello não poderá também sofrer ameaça de prisão por não querer responder aos questionamentos. Ainda de acordo com o ministro do STF, Pazuello não precisa se autoincriminar, mas é obrigado a falar a verdade tudo o que souber sobre fatos que envolvem outras pessoas. De Brasília, Débora Cademartori.
O Brasil registrou 2.211 novas mortes em decorrência da Covid-19 em 24 horas. Segundo o boletim diário do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 432.628. Também foram confirmados 85.536 novos casos da doença. Com isso, o total de contágios chegou a 15.519.525. O percentual de recuperados no país é de 90%. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério, divulgado hoje, na semana de 2 a 8 de maio, a curva de mortes por Covid seguiu a mesma tendência de queda da semana anterior e teve redução de 12%. Mas a média móvel de mortes no país segue elevada, em 2.126 óbitos por dia. Um boletim médico divulgado nesta noite pelo Hospital Sírio-Libanês informa que o estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é irreversível. O quadro de saúde apresentou agravamento hoje. Bruno Covas, 41 anos, está no quarto do hospital com familiares. O prefeito de São Paulo foi internado devido a novos focos de câncer no fígado e nos ossos. Ele chegou a ser entubado para tratar um sangramento na região do esôfago, que foi controlado. Em instantes, de forma inédita, Porto Verão Alegre terá transmissão virtual e vai iniciar em maio.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Pela primeira vez, o Porto Verão Alegre será realizado entre 29 de maio e 20 de junho com transmissão online. Todos os artistas receberão cachês pelos espetáculos de teatro. O festival terá atrações pagas e centenas de acesso gratuito. Os profissionais serão testados diariamente e haverá cumprimento de protocolos para a produção dos espetáculos. O programa Super Sábado da Rádio Gaúcha será apresentado de dentro do Palácio Piratini amanhã para comemorar os 100 anos da sede do governo estadual, celebrados no dia 17 de maio. Os jornalistas Mariana Secon e Paulo Germano estarão no local relembrando momentos marcantes com uma série de entrevistas sobre a história do Palácio, além de relatos de ex-governadores. A equipe envolvida na transmissão será enxuta. Todos os envolvidos usarão máscaras e respeitarão os protocolos sanitários, mantendo distância de pelo menos 2 metros. Também haverá álcool gel para higienização de mãos e equipamentos. O programa começa às 8h10 da manhã.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.